Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Tênis número 65 está começando na sua telinha para falar de tênis de corrida. Hoje não é um tênis específico, hoje é uma gama de assuntos muito variados e nós vamos começar com o primeiro do título aqui, mas antes tem que apresentar quem está participando também, esse senhor aqui, camiseta verde de Boston, porque hoje foi maratona de Boston e ele está homenageando Boston. E a gente vai falar do Boston? Não, mas Marcos Boas está aqui. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais um episódio para falar de tênis, o assunto preferido de todos os corredores.
Exatamente. E lá vamos nós, então vamos falar de tênis. Hoje não é sobre um tênis assunto específico, mas nós vamos pegar as sugestões dos nossos ouvintes que eles mandaram por aqui, por aí, em todos os lugares. A gente vai compilando a opinião e a pergunta de vocês. E daí hoje nós vamos começar com esse daí que está o primeiro título, né? Porque assim... Tênis antigos, vale a pena ainda comprar um tênis antigo? O que é um tênis antigo? Tênis dos anos anteriores, até quando vale a pena? Será que vale a pena? Será que eles ainda estão à venda? Marcos Boas, algum tênis, tipo, o que é um tênis antigo? Eu considero de 2022 para trás?
Para mim, tênis antigo é assim, lançou um modelo novo, o anterior virou um tênis antigo. Para mim é isso, é como se fosse o carro, né? Virou o modelo do carro, o outro já é o carro antigo. Então o tênis antigo é isso. E aí a pergunta é ótima, se tênis antigos ainda valem a pena. E aí eu vou, assim, a resposta é direta e reta, porque você pode achar exceções, mas na regra é sim. Tênis antigos valem muito a pena. Outro dia eu vi um cara, ele é desses meio coach, meio não sei o que, sobre finanças. Ele fala um monte de besteira sobre... Ele tá falando só exatamente sobre isso, sobre tênis de corrida. Ele fala um monte de besteira. Mas no final, só o pedacinho final do que ele fala, ele tá certíssimo. Ele fala... Porque daí quer dizer o quê? O tênis que o cara, há, sei lá, três meses atrás, tinha o sonho de comprar, agora esse tênis já não presta mais, ele precisa do modelo atual, aquele tênis anterior que tá na promoção já não vale mais nada. Verdade. Se há 3 meses atrás esse tênis era bom e você queria, por que que agora ele deixou de ser bom? Então, tênis antigos, na sua grande maioria... Sim, valem a pena. Quando esses tênis antigos não valem a pena? Numa alteração muito grande de modelo e que você não goste das características do modelo antigo. Aí, realmente, isso, né? Por exemplo, o Nimbus. Quando o Nimbus passou do 24 para o 25. Isso. Nesse caso, especificamente, o 24, na minha opinião, não importa. Ele é a metade do preço. Procura outro modelo. Então, esquece o Nimbus, entendeu? Porque aí, eu acho que assim... Aí você tem claramente uma evolução gigantesca. Mas, tirando isso, pegas os 39 e pegas os 40. A mudança é mínima, gente. Foi quase nada, assim. Foi um detalhe que mudou.
E o 41 lançou agora há pouco também. Também não mudou muita coisa, eu acho, também, né?
Não, mudou. Agora, ele foi anunciado, ainda não tá lançado. Mas agora ele vai ser todo em React-X. Ele vai mudar um pouco, assim. Mas, ainda assim, não torna o Pegasus 40 um tênis ruim, um tênis que não vale a pena. Se você pega num preço razoável, preço bom, o que não pode é falar assim... O modelo atual custa 1.000 e o modelo anterior tá 900, tá 870. Aí não, né? Vamos falar a verdade. Mas assim, nesse caso que tem alteração, se não tem nem alteração, aí não importa, qualquer coisa válida. Vou trazer um exemplo aqui, ó, de um tênis que já faz um bom tempo que mudou. Talvez hoje em dia você já não encontre mais, mas se encontrasse, era um tênis que você poderia comprar sem a menor preocupação. Fila KR5. O KR5 é inferior ao KR6, vamos falar a verdade? Não é, não fica devendo em nada pro KR6. Nada, absolutamente nada. O KR5 é um excelente modelo de tênis. E que se hoje tivesse aí numa promoção custando 30% mais barato que o KR6 e os dois estivessem na loja para comprar, eu compraria o KR5 sem pensar, sem dúvida nenhuma. Então, assim, tênis antigos valem muito a pena. Eu lembro quando o Vapor 3 estava para chegar no Brasil, já tinha sido lançado fora, e estava aqui no Brasil uma queima de estoque aí do Vapor 2. Você achava o Vaporfly 2 por 1.500, 1.400, 1.200, dependendo do cupom que você pegasse. Gente, vai me desculpar, não vale você pagar R$900 a mais para pegar o Vapor 3 em relação ao Vapor 2. O Vapor 2 é um excelente tênis, é um tênis que, porra, tênis de recorde, não é tênis de recorde melhor, mas vocês entendem o que eu quero dizer. É tênis de elite ganhar a prova. Não é porque lançou o 3 que o 2 deixou de ser bom. Então, assim, Exato. Sim, tênis antigos valem muito a pena. É claro, só não vale a pena se é um modelo que não te agrada. Mas do contrário, não é porque passou 3 meses que aquele tênis deixou de ser um tênis bom. Com certeza não.
E isso que você falou, por exemplo, do Nimbus, o exemplo é, se a pessoa gostava sempre até o 24 e não gostou do 25, aí que é a hora dela aproveitar também, né? Tem que sempre ver isso. E também, os tênis antigos, que são coleções que já não são mais atuais, também tem aquela coisa, né, Marcos? As empresas não produzem mais, né? Tipo, ok, esse eu não faço mais. Então, a tendência sempre é eles estarem mais baratos. Por exemplo, o Eduardo W. falou aqui, ó. Praticamente toda a minha coleção de tênis são queimas de estoque dos modelos dos anos anteriores, o desconto chega a 70% do preço do lançamento. Porque é mais ou menos isso. Quando lançou, por exemplo, lançou o Nimbus 26 e tem o 25. O 25, ele não vai ficar automaticamente tão mais barato. Tem que esperar mais um tempo. É isso. Sim. Que o pessoal tem que ser. Não pode ser ansioso. Precisa de um sangue frio para comprar as coisas com desconto. Porque vai ter um momento que, se não acabou ainda o 25, eles vão ter que acabar o 25, que já está vindo o 27, talvez, sabe? Então, é naquela hora que você vai ver. É tipo ovo de Páscoa. Estava 50% na Lindt essa semana. Por quê? Porque não é mais Páscoa. Daí você aproveita e compra pela metade do preço. Então, é isso que tem que ver. É aproveitar isso, porque o tênis, uma hora ele não produz mais. O Corre 2, por exemplo. Se em algum lugar ainda tiver Corre 2, a pessoa pode comprar, se o preço estiver bom, obviamente. Porque é um tênis muito legal e é praticamente a mesma coisa do 3, com a mesma espuma, com poucas mudanças ali de cabedal. Então, é isso. Tem que ver o tênis. Por exemplo, aqueles Skechers que a gente tem, né, Marcos? Se tivesse um ainda, eu não me importaria de comprar, sabe? Dependendo do preço. Claro que é isso que você falou. O preço não pode ser o preço de um atual lançamento. Não. Nem pouca diferença. Mas dependendo do preço, vale muito a pena. Qual tênis você acha mais antigo que está hoje aí no mercado, será? Que daria para comprar? Pergunta difícil essa, né?
Nossa, difícil. Sem fazer uma pesquisa, assim, é difícil. Eu não sei se acha o KR5. Eu acho que você não deve mais encontrar o KR5 para comprar.
Acho
não,
que tênis lançado de 2022 para trás é raro achar, né? Só se for nesses OLX da vida, talvez. Em loja, geralmente dá indisponível o número e o produto.
Você quer ver um negócio? Enio Augusto comprou um Hyperspeed 6 de 2000 e quanto que era?
2014.
É um tênis antigo, certo? Se tivesse na loja, naquele preço, você também teria comprado, não teria?
É, assim, o preço não foi, eu vou dizer que o preço não foi muito bom, mas no mercado de hoje dos tênis estava ok, R$350, sabe?
É que ele já virou o contrário, né? Ele já entrou na lista de raridade. Ele não está mais em desconto porque ele já é o modelo anterior. Ele já passou da parte do desconto por ser antigo e virou raridade. Aí ele já vira peça desejada, né? Então,
eu acho que hoje o modelo, talvez, mais dessas marcas que não estão tão presentes no Brasil, né? Tipo, talvez Skechers, alguma coisa da Brooks, se ainda tiver, sabe? Essas coisas eu acho que dá para achar algumas.
Outro dia eu vi lá aquele Speed Freak, tava num lugar lá, tinha algumas numerações daquele Speed Freak. Não é o Speed Beast, o Speed Freak, que é tipo o Razor 3, o Razor Plus com placa. Pô, um tênis que, num preço bom ali, se tiver lá, sei lá, 500, 550, 600 reais, é um baita tênis de você fazer os treinos de velocidade e tudo mais. E só porque ele é antigo é um problema? Não acho que seja problema nenhum. É claro, as marcas têm, eu acho que assim, o que tem acontecido é que as marcas têm percebido isso. E às vezes você vê duas edições quase coexistindo, porque ainda tem muito nos estoques, e você não vê as marcas baixando, por exemplo. Não é porque o 4 chegou que você vê o Nova Blast 3 por 40% do valor, 50% do valor que ele era vendido. As promoções do Nova Blast 3 derrubam ele de 1.000 para 800, tipo, é uma diferença pequena. Aí acho que também cai um pouco assim, é um tênis que agrada muito facilmente as pessoas e que aí cai naquela história da pessoa que gosta do 3, como o 4 tem uma sensação diferente, o preço tá alto, mas vende porque as pessoas querem comprar antes que acabe o estoque. Aí a marca sabe disso e ela não vai colocar aquela puta promoção, entendeu? Então, assim, tem que pesquisar, tem que ver qual que é situação a situação. Mas, de uma maneira geral, sim, tênis antigos valem a pena.
Valem. Tem que ver. Por exemplo, eu estava lembrando, Marcos, enquanto você estava falando, ano passado, a New Balance estava com uma queima de estoque em várias coisas, sabe? Lembra que a New Balance estava com um monte de preço em promoção? A Duda comprou tênis, eu quase comprei. E daí eu me lembrei que a gente falou com o Jonas... E fez sentido na minha cabeça. Estava mudando do grupo DAS para o outro, então isso. Todo mundo que estava vendendo era do outro grupo. Por isso que estava mais barato. Agora não vai mais ter tão barato assim. Mas era isso. Tem que aproveitar as oportunidades. As oportunidades aí. E vamos ver o que o pessoal está falando aqui no chat. Ó. Fernando Padarato, se é membro do canal, você pode ser membro também. Seja membro, por favor. Senão a gente não vai conseguir comprar mais tênis. Tênis antigo não vale a compra quando no lançamento ele já não era bom. É aquela coisa, né?
Tipo, aí nunca valeu,
87, não era bom nem da época, né?
Qual tênis? TV da CCE. Nunca valeu a pena, sempre foi uma bosta, é. Mesmo na promoção, né?
Qual tênis você acha que, tipo, não valeria a pena em nenhum momento? Talvez o Fila KR4, por exemplo.
Nasceu mal, né? É. Mal nascido, né? Tipo, tênis ruim, tênis não... Ficou perdido não. Ali, tipo... Aí vai muito pessoal, né? Por exemplo, assim, pra mim, aquele Tempo Next da Nike foi um tênis mal nascido. Eu não vejo sentido nenhum nele, nunca achei...
Às vezes usa um foi... Fly, né?
Usa um Fly 3 pra mim. Eu comprei na promoção e revendi, porque não gostei dele, não me adaptei ao tênis. Então, é que assim, tem... talvez o que você falou do KR4, ele é mal nascido e talvez seja uma unanimidade, né? Tipo, ele é... Nossa! Assim,
não deu certo. Rodrigo Medani, membro do canal, está aqui também. O Marcelo Pedrosa, vale muito a pena. Se pudesse, compraria novamente o Power Turbo. TRX da Adidas, muito bom também. Power Turbo é qual? É da Nike, será?
Não me recordo, não.
Ele vai falar ali. Fernando Padrades, sei quem é esse influencer que o Marcos citou. Não sei se deve estar tendo citado por ele. Foi o Mizuno.
É, ele traz um exemplo. Assim, eu não concordo com praticamente nada do que ele fala antes, tá? Porque aí ele fala que todo tênis entra na promoção e custa 60%. Não é bem assim, tem tênis que não... Mas... É. Eu entendo a situação, mas no final o que ele fala é muito bom, porque por que o tênis que há 3, 4 meses atrás era ótimo e era o seu sonho, agora ele não presta mais, entendeu?
É o capitalismo querendo fazer você consumir, inclusive usa o cupom PFC10 para se inscrever nas provas e comprar fotos na Foco Radical. Eduardo falou aqui, ó, quem usa numerações um pouco fora da média consegue descontos ainda maiores, tamanhos encalhados no estoque. Pode acontecer, é verdade. Assim, tipo, né, tem um 44 lá, não vende nunca... Às vezes, se você oferece um preço de custo capaz de se levar ainda o tênis, dependendo de como é que for. O Marcelo falou aqui, ó, Nimbus 25 para mim é melhor do que o 26, difícil encontrar com bom desconto. Sabe que eu estava falando isso no grupo do PFC hoje? A ASICS, ela não pratica muito esses descontos. Você já percebeu? Super Blast você não vê com cupom de nenhum lugar, Nova Blast 3 e 4 não. Nimbus 25 e 26 também não mudou muito. A ASICS não tem essa grande queda de preço. Acho que é um padrão da marca, talvez.
É.
Será que o Super Blast 1 vai ficar em promoção quando sair o 2? Acho que não, né?
Acho que às vezes é política da marca, do tipo assim, eu não faço isso nunca para que as pessoas não fiquem esperando que baixe o preço, entendeu? A pessoa...
Pode ser.
Porque é isso, é meio que é isso que você não fica, tipo... Às vezes você fica, né? Você vê o Vapor e fala, ah, tô precisando comprar um tênis pra prova, vamos dizer assim, quero comprar um Vapor. Você fica dando aquela guardada, porque você sabe que cedo ou tarde vai vir aquele Nike Day, mais o cupom do influencer, não sei o que lá, quando você vê o Vaporfly, saiu por R$1.600. Aí você sabe que é isso que nunca faz isso. Quando você fala, quero comprar esse tênis, você fala, ah, foda-se, vai agora, porque é isso, né? O valor é esse mesmo.
É, tipo, a ASICS é tipo aquele médico que não atende convênio, sabe? Ele só vai atender particular, ele não se importa se você não tem o dinheiro para pagar. Tipo, se você não pode pagar, a ASICS não te quer, mais ou menos isso. Ela não tá precisando... Fernando Padarates, comprei o Skechers Excess 2 por 310, não tem novo modelo dessa linha, mas é antigo, baita tênis. Aí, ó, são os achados que dá para encontrar, né? Quando também não tem nem a versão posterior, por exemplo. É esse e não tem mais nenhuma evolução, então também pode acontecer. Algumas lojas também fazem essas queimas de estoque virtual, às vezes a loja não vende mais a marca e também quer se livrar. A Lojas Correr estava com muitas promoções de ASICS, mas aí não era por causa da ASICS, não era a ASICS que colocou. Era a Correr, que acho que não ia mais trabalhar com a ASICS, e eles colocaram vários descontos. Então, tem que aproveitar aí, caso você queira. Porque os tênis não estão baratos hoje em dia, né? Vou combinar, quem está achando por 300 e pouco, 350, tem que aproveitar. Marcelo Pedrosa, o ideal é comprar o modelo anterior logo assim que o novo é lançado? Às vezes, né? Depende, mas normalmente sim. Normalmente dá uma baixada boa.
É, a tendência é quanto mais tempo vai passando, menos você vai achar a numeração. Isso sem dúvida, né? Não podemos esquecer disso. Para quem usa 39, 40, 41, 42, que são ali os números que mais saem, por exemplo, do masculino, eu estou dando um exemplo, né? Claro. É a tendência é que esses números, depois de 2, 3, 4 meses, você já não encontre mais o modelo. Mas, às vezes, você fala, vou correr o risco porque ainda está muito caro, porque eu queria.
O Eduardo falou também, ó, Mizuno Pro Runner 25 por R$359, baita tênis, poucos números neste valor. É, eu nem sei, o Pro Runner mudou de nome, né? Era Pro Runner e mudou, foi esse? Não, eu não lembro.
Teve ele um tênis virou o Wave Rider, que é o 27 agora?
Ah, não, acho que era outro, o Wave Pro Runner. Ah, não lembro agora. Mas, enfim, qualquer tênis por 359, se você fala da Mizuno, tá um preço bom, porque normalmente não é esse preço, não. Rodrigo Meleiro falou que o Vaporfly 2 é um ótimo exemplo. Aliás, tem muita gente que acha melhor do que o 3, sim. Inclusive, para distâncias curtas, o Jacob Primo acha e Marcos Boas também.
Eu também.
Matheus Mendonça está aqui com a gente. Eduardo falou, vocês acham que a Centauro não vai mais trazer, repor Brooks? Adoro a Brooks. Cara, eu acho que é problema de trazer as marcas para o Brasil, operação, imposto. Eu acho que o que tem lá é o que tem. Se você esperar entrar coisa nova, acho que não vai entrar. Se tem alguma coisa que você gosta lá, aproveita e compra. volta e meia estava com desconto, né, Marco? Eu sempre lembro, estava com 200, 300 reais de desconto, às vezes não tinha muito número, eu acho que eles não vão repor, não.
É, mas agora, agora tem pouquíssima coisa, né? Nossa, Brooks agora no Brasil... Nossa,
só os que não vale a pena. Ó, Matheus Mendonça falou que já comprou Salcone quando a operação estava mudando no Brasil. Quem comprou nessa mudança se deu bem, né? Que tava os tênis da Salcone estavam 200, 100, 300 reais. Estava muito bom.
Quem comprou, a Salcone estava, né? Não comprou? Comprei o Kinvara 9 e depois o Kinvara 12. Nossa, o Salcone na Netshoes era um absurdo. Eu paguei no Kinvara 12 e paguei 169 reais.
Olha isso.
Isso não existe, tipo, não existe nem tênis falsificado custa tão barato assim, tipo.
É quando quer se livrar mesmo do produto, né? Tipo, não podemos mais ter jeito nenhum. Matheus Mendonça aqui, ó, New Balance Zante deixou saudades. O Zante era um tênis que o pessoal gostava bastante, é verdade. Esse vai entrar na categoria do Hyper Speed, né? Se achar, vai estar caro porque é raro. Uhum. Tem uns, né, Marcos, que são raro e tem uns que são raro quem queira. Tem esses dois tipos de raridade.
Ah, sempre tem, né? Sempre possível acontecer isso.
O Matheus falou também que o Pegasus Turbo deixou saudades, o novo não é a mesma coisa. É, o Turbo era uma coisa, esse novo eu acho que já muda as características, né? Eu tinha um, eu tenho um, aliás, ele só tá descolado as coisas todas, mas dá para usar ainda. Ah, o Eduardo falou, o Pro Runner agora é o Wave Rider. Tinha conflito com o chinelo Rider no Brasil, traziam com o Pro Runner. Ah, tá. Bom, mas é bom, o Wave Rider é um tênis mais caro mesmo, é verdade. Fernando Padarato falou que o Marcos comprou o Kinvara por preço de produção. Eu acho que nem isso. Eu acho que...
Não, desculpa. Eu fui procurar aqui. Foi R$386. Ainda assim, de graça, né, velho? R$386 no Kinvara, pelo amor de Deus. E assim, era o modelo atual, tá? O 12 naquela época era o modelo que tinha no Brasil. Não era porque não tinha mudado nem nada assim, não. Aquele era o modelo realmente. O 9 eu comprei como modelo ultrapassado já. Mas o 12 eu comprei como modelo atual. R$380. Que tênis você compra por R$380 hoje? Corre vento na promoção e...
Corre vento. É. E é isso. Que são bons, né? Que vale a pena. Os outros são de entrada, claro. Que sempre é um pouquinho mais durinho, mais complicado. Mas o que a gente tem que torcer é isso, pessoal. Alguém que se arrisque para trazer uma marca e dê errado, que dele vai colocar tudo na promoção e a gente vai conseguir comprar. Acho que não é esse o pensamento, Marcos? Acho que não, né?
Acho que não é bem isso. Acho que não, Enio. Mas sei, pode... Vamos pensar.
O Vilmar é membro do canal aqui, ó. Aqui em Curitiba, às vezes, chega uma remessa de tênis que não venderam na gringa por um preço bom. Pegasus de 2020, achei na loja outro dia. Curitiba tem a Procorrer, né, Vilmar? A Procorrer é uma loja bem legal de Curitiba, que tem uns modelos, não sei como é que tá hoje, mas sempre tinha bastante coisa legal por lá. Mas então é isso. Essa foi a primeira pergunta e já matamos. Esse é o título do episódio. A gente não vai falar mais nenhum outro assunto além de Maratona de Boston. Maratona de Boston aconteceu hoje. Se tiver mais mensagem no chat, a gente vai interagindo aqui. Mas, Marcos Boas, curiosidade de Boston, né? Nós tivemos pela... Agora eu não sei, né? Em Major, provavelmente. Mas, pela primeira vez na história, nós não tivemos ASICS, nem Nike, nem Adidas no pódio feminino.
Ah, eu acho que ASICS e Nike, já não precisa nem colocar... Desculpa, é Nike e Adidas. Não precisa colocar ASICS, mas vai, coloca ASICS para dificultar um pouco mais, para deixar mais improvável. Eu realmente não me lembro em Major de ter visto um pódio sem nenhuma dessas marcas. É, foi inacreditável, realmente. Bom, não, só para a gente eliminar, porque o masculino não tem a menor graça essa vez, tá? Assim, se Sailema ganhou com o Adios Pro Evo 1, né? Aquele isso. Modelo super leve que a Adidas lançou ano passado. Segundo lugar, o Mohamed Eza correu de Alpha Fly 3, a cor nova, aquela cor do verde-limão, que lançou no início de abril lá nos Estados Unidos. E como, talvez a única curiosidade, o Evan Chebet preferiu correr de Adios Pro 3 do que do Pro Evo 1.
Por isso então, que perdeu, tênis mais pesado, por isso.
Ele preferiu correr com o tradicional da Adidas e acabou, ficou em terceiro lugar, não por causa disso, né? Mas fica essa curiosidade. Agora o interessante mesmo aconteceu foi no feminino. Feminino que foi uma prova bastante atípica,
vou
né?
Vou compartilhar aqui.
As corredoras mantiveram um ritmo lento, vamos chamar assim, até o 35. Estavam ainda em 12 corredoras ali. E aí, do 35 em diante, meu amigo, começou uma paulada que foi um troço maluco, assim. Foi uma prova de 7 mil metros, como bem falou aí o Renato durante a prova. E aí foi ficando. E o pódio ficou com Ellen Obiri, bicampeã. Ela que o ano passado já tinha usado um protótipo da ON, mas se vocês acompanharam aqui com a gente aquele episódio sobre a regulamentação do World Athletics, o tênis que é protótipo, ele só pode ser protótipo por até um ano, né, o desenvolvimento dentro da lista do World Athletics. Então ela não poderia usar aquele tênis, porque aquele tênis que ela usou ano passado não foi lançado. Logo, surgiu na lista da World Athletics dia 10 de abril, dois novos protótipos da ON, que é esse ON Boom Strike. Tem o versão 1 e versão 1.2. A gente não sabe bem qual deles que ela estava usando, para dizer a verdade, se é o 1 ou se é o 1.2. Devem ser pequenas variações, às vezes de solado ou coisa do tipo, como o Adios Pro Evo 1 tinha também, né? O Adios Pro Evo 1 tem dois modelos homologados também.
Isso é diferença. E é tipo uma botinha, né, Marcos? Essa que é a diferença dele.
Esse é um Cloud Boom Strike, é completamente diferente de tudo que a gente já viu. Ele tem um formato sock fit, não tem cadarço, ou pelo menos nada que a gente consiga ver, assim, deve ser... Sei lá, não tem um cadarço aparente. Deve ter uma estrutura elástica, talvez, ali na parte de cima, que simule um cadarço, mas é bem diferente. A gente não tem muita informação, mas foi isso. Ela correu com esse protótipo, parece uma botinha, lembra quase um All-Star de cano alto ali. É bem diferente. Não sei, será que vamos ver aí uma nova tendência aparecendo aí? Não sei. Me lembra um pouco o sock fit do Alpha, assim, né? Que é só aquele tecido, assim, mas sem cadarço, mais alto ainda. Lembra um pouco, tinha uns Adidas antigos, né, uns Ultra Boost antigos que tinha esse estilo assim também. Sei lá, diferente. Vamos aguardar aí, quem sabe nas próximas semanas a gente consegue um pouco mais de informação sobre o One Cloud Boom Strike. Mas foi isso. Na segunda colocação, a Sharon Lokiri, que é patrocinada da Under Armour, correu com o Under Armour Velocity Elite 2, ela que já tinha ganho em Nova York com o Velocity Elite 1, né, há dois anos atrás. Isso. Esse ano ela tá agora, então, com o Velocity Elite 2. Ficou na segunda colocação, tênis da Under Armour de placa. E a Edna Kiplagatti, com seus 44 anos, quase 45, usando um Puma Deviate Nitro Elite 3. Então, ela não tava com nenhum daqueles tênis malucos da Puma, né? A Puma gosta daquelas maluquices, né? Eu não sei nem se eles são homologados, eu não acabei não olhando...
Aqueles cortes, né?
É, aqueles todos recortados com a placa aparente e tudo mais. A Edna Kiplagatti, patrocinada da Puma, estava com o Deviate Nitro Elite 3, que é, sim, o super tênis também da Puma, e conseguiu a terceira colocação. Então, a gente teve um pod formado por On, Under Armour e Puma. Nenhum Nike.
Improvável, né? Se você pensar em Brasil, quem que você vê usando esses tênis? Under Armour, Puma e On, que comprou o tênis. Você conhece alguém que comprou, que está usando esse tênis? Precisa ser esse super tênis, o normal, sabe?
Talvez o Puma. Mentira. Na assessoria, se eu for falar da assessoria aqui onde eu corro, que eu já vi gente correndo com tênis de uma dessas três marcas, foi com o da On. Principalmente o pessoal que foi para os Estados Unidos, comprou lá e voltou. Com o Cloud Monster, voltou com alguns modelos da On. Mas eu não estou me recordando ninguém nem usando Puma ali naquele pessoal. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Eu sei que nossos ouvintes alemães aí vão falar, o que é isso? A gente usa Puma, a gente adora
mas
Puma.
Mas é isso, eles são alemães, não é Brasil. Mas é isso, então a gente teve, se você pensar em Brasil, é praticamente inexistente essas marcas aqui nos pés dos corredores. E no masculino deu meio que a obviedade, né? E em quarta e em quinto colocada chegaram as atletas que estavam usando o Adios Pro Evo 1, que daí estavam usando o da Adidas. Mas ainda a que chegou em quarto e quinto, Marcos, a Adidas não quis fazer fotinho mostrando tênis que nem o Cissai Lema. Você não. Vê só, né? Daí não, aí ninguém não. Quer. E ninguém quer. Mas então é isso. Então a gente quis trazer essa curiosidade porque a gente não tem mais falado tanto dos tênis que o pessoal está usando nas majors e tal, mas achamos curioso esse porque é raro, é interessante e diferente.
Eu vim me certificar aqui porque eu tinha essa impressão, o Deviate Nitro Elite 3 também não está à venda ainda, pelo que eu entendo ele ainda é um modelo de desenvolvimento, pelo menos eu não achei ele na Running Warehouse, eu acho que ele ainda não está à venda nem nos Estados Unidos esse tênis, então...
Pô, e sabe parece... que esse eu acho que eu gostaria de testar, porque ele parece um tênis mais normal da Puma, sabe, não é aqueles que tem aqueles cortes que parece um salto, eu acho interessante, acho que eu tenho que testar. Tenho que tentar testar esse tênis aí. Bom, e daí para a gente encerrar, o Girley Cersa falou assim, estou à procura de um tênis para longão com preço acessível, qual vocês indicam? Vai no Corre 3, Girley, eu acho que é um preço mais acessível que você vai encontrar. Eu sempre falo Corre 3, eu não ganho nada do Olímpicos para isso, mas eu acho que é o tênis, é o melhor custo-benefício que você vai ter. Agora, se for aumentar um pouco, né, Marcos? Eu acho que, tipo, um Nova Blast, aí já não é tão acessível. Depende do bolso dele, né? Mas até entre 350 e 700 reais, você consegue pensar em algum tênis? Um Cúmulus, talvez? Algum Fila Float?
Mas
talvez,
o Cúmulus é mais caro, né? Acho que o Cúmulus beira os 1.000 também, não é? Acho que ele é 799, eu acho, ou 899.
Talvez algum da Fila, se tiver, pode ser interessante.
Pode ser o Float Max, acho que tá. Agora lançou o 2, né? Pode ser uma opção, coloca no pé.
Verdade.
Ver o que você acha. Deixa eu pensar, aqui que nós temos? New Balance 1080 vai estar acima disso.
O Morton também. É difícil. Ó, o Eduardo está dando sugestões aqui, ó. Cúmulos, GT2000.
O GT2000 tem um pouco mais de estabilidade, é um pouco mais tradicional, né? Aquela construção mais tradicional de tênis também. Isso. É, são opções. A Mizuno tem algum ali, o Wave Rider 27, você lembra mais ou menos a faixa de preço dele? Eu não me lembro de cabeça.
Não,
é mais
vale
caro, né?
É, ele e o Sky estão mais caros. Eu acho que, ó, Girley, tenta ir no Corre 3 primeiro, vê se você acha, se você gostar, porque daí a sua vida está feita. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou passando uma temporada aqui em São Paulo, eu só trouxe dois tênis, o Corre 3 e o Corre 2. Eu só treino de tiro, qualquer treino, eu só faço com esses dois tênis. E eles me atendem bem e ainda consigo sair para almoçar e passear com o Corre 2 Preto. Ó, sugestões dos nossos ouvintes. Mizuno Wave Rider, se pesquisar, acha promocional. E o Leonardo Gomes falou Mizuno Advanced RSO, RSP, quer dizer, ele colocou aqui, que é um outro tênis.
Ah, é aquela linha que ela lançou os três modelos, né?
Isso, os laranjinhas, é isso. Lá. Aí tem que ver se o Girley se adapta a esses aí. Tem que ver se tem aí para testar também. Porque é aquela coisa, né? Se você puder, sempre bote o tênis no pé para testar e ver se vai valer a pena mesmo. E para terminar, Rodrigo Meleiro perguntou, desses três do pódio feminino, qual seria o mais leve?
Não tem informação, aí, né? Se dá onde, não tem a menor ideia.
Protótipos.
Difícil. O DVD Nitro 3 tem algumas imagens na internet, mas eu não consegui achar nada de venda oficial, nem de informações oficiais. Então, assim...
Só o Velocity que a gente tinha o peso, né? E era isso. E no feminino, geralmente, é bem mais leve. Mas, olhando assim, claro que não quer dizer nada, mas parece que o Daon parece ter uma estrutura que possa deixar ele mais leve. Mas também é chute. A gente não tem essa informação ainda. Em breve teremos. Mas é isso, pessoal. Por falar em tênis de hoje, 65, falamos aí dos tênis antigos que sim valem a pena e dos novos tênis que apareceram nos pés das corredoras em Boston. Lá, né, Boston, o pessoal usa bastante, era Brooks e Saucony, né, que a gente viu lá em Boston, era isso, né?
Isso aí,
sim. O pessoal usa bastante lá. E é isso, pessoal, se você tiver mais alguma dúvida ou pergunta ou sugestão, manda aí que a gente vai refletindo e conversando com vocês, certo? Marcos Boas, tchau pra ti.
Valeu, pessoal, até o próximo Por Falar em Tênis, muito obrigado e tchau.
Vamos voltar no Por Falar em Tênis 66, o que nos aguarda nesse número magnífico e cabalístico? Não sabemos, mande sua pergunta, seu comentário, sua sugestão, que a gente traz aqui. Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.